passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Querido Deus e Pai Celestial, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome por mais esta noite, mais este dia que o Senhor nos fez, para que possamos nos reunir aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida Rádio Melodia, com estes milhares e milhares de irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, para adorarmos, bendizermos, exaltarmos o teu nome e sermos conduzidos pela tua palavra. Muito obrigado pela Rádio Melodia. Muito obrigado pela vida do irmão Fábio Silva, de toda esta rádio que tens colocado à tua disposição para proclamar a tua palavra. Agora eu te peço que o Senhor ajude o pastor Eliel do Carmo na condução deste culto, que o Senhor possa, ó Deus, nos falar através dos louvores que serão aqui entoados. Ó Deus, que o Senhor possa nos falar através da Tua palavra que será pregada e que esta noite haja salvação de almas, libertação de vidas, cura de enfermos e o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Deus escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe teu. Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor. Do ventre da tua mãe Jesus te colocou, e o fruto ali gerado seria um milagre.
Escute!
O inimigo lutou até o fim com sua gestação, tentando pôr um fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra, foi crescendo e foi cumprindo com o seu chamado, e de pouco a pouco foi construindo um legado, foi fazendo o seu melhor pra deixar uma história. E alguém falou: como pode um ungido sofrer tanto assim?
como pode ser provado e nunca desistir. Eles não sabem quem te fez essa promessa, não estão sabendo quem é esse teu Senhor. Enquanto muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora. E hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões. E um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar. Esse é o tempo, Deus determinou. Essa é a hora de ser vencedor. É o fim desse deserto. É o fim desse deserto. E o começo da vitória. E o começo da vitória. Vocês. E o fim desse deserto. E o fim desse deserto. E o começo da vitória. E o começo da vitória.
Chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora.
E hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver.
Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada.
Quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus vai honrar você, vai te surpreender. O que você pediu, Deus hoje vai fazer. Vai quebrar os grilhões, desatar as prisões. E um novo hino você vai cantar. A lugares altos você vai chegar.
Esse é o tempo, Deus determinou. Essa é a hora de ser vencedor.
Deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória.
E o fim desse deserto, e o fim desse deserto, e o começo da vitória, e o começo da vitória.
André e Felipe, fim do deserto. Louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui o nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 10.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
É uma alegria, Fábio Silva, comemorar e celebrar a vida dos nossos ouvintes que hoje, dia 29, trocam de idade. A Márcia Cristina de Oliveira está completando mais uma primavera. Um abraço para Marisa Sérgio Miranda Bento, Lucimar Pereira da Silva, Elias Almeida dos Santos, um abraço. Mário Luiz Nogueira, Sônia Maria Deonato, Valdênia da Silva, Joelma de Souza Santos, Monique Aparecida Mariano e Tairine Crespo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Meditem todos neste versículo e tenham todos um dia muito feliz.
Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim.
Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha.
Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir.
Estou olhando para os montes, meu socorro.
Yeah.
muita louvor linda em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns. Olha, gente, chegou então esse momento especial de oração. Fábio Silva trazendo pra gente alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
É verdade, Eliel, de Parada de Lucas, nossa irmã Conceição, pede oração para a abertura de uma porta de emprego para a sua vida espiritual e para a sua família. Nossa irmã Fátima Ribeiro, pede oração para ela e todos os seus familiares e amigos. A irmã Rosana pede oração para o seu enteado Juan e para seu marido e todos da sua família. O irmão Robson dos Santos pede oração pela vida dele e de sua esposa. Ele informa que ela está sendo ameaçada espiritualmente e pede livramento e proteção para ela. E de Santa Cruz, nosso irmão Flávio pede oração para ele e toda a sua família. Nós estaremos orando por você nesse momento, minha amada irmã, meu amado irmão, com o nosso querido bispo Davi Galberto.
Nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos pela nossa querida Rádio Melodia, a qual o Senhor tem levantado neste tempo, nesta geração. Senhor, neste horário são milhares e milhares de pessoas que estão conosco, cultuando o teu nome, adorando o teu nome. Isso só é possível porque esta rádio está aberta e com esta finalidade, com este propósito. E agora, Senhor, nós oramos, ó Deus, por esta rádio, pela sua direção, pelo Fábio Silva, pelo pastor Eliel do Carmo, por todos os colaboradores que aqui militam. Ó Deus, que a tua mão esteja sobre essa rádio e sobre todos os teus servos. E oramos também pelos nossos ouvintes, por esses milhares de pedidos de oração que chegam até nós diariamente. Pessoas enfermas, pessoas oprimidas, pessoas tristes, abatidas, depressivas, pessoas precisando do teu toque. Ó Senhor, toca nessas vidas, traga libertação, renovação, transformação, avivamento. Entra com a tua bênção na vida dos nossos milhares e milhares de ouvintes. E por isso a ti atribuiremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós assim oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém.
Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar.
Não se frustrarão.
Não se frustrarão.
Não se frustrarão.
Não se frustrarão. Deus tem um plano contigo. Ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono da. Sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
Aproveitar aqui para agradecer essa valiosa companhia, grande audiência dos nossos amados irmãos, Presbítero Berriel, esse é de Rodilândia, sempre participando aqui com a gente, um beijo na família toda aí, meu irmão, a Fernanda Gomes Sodré, que é de Chácara Flora, em Petrópolis, ligada também aqui com a gente, muito obrigado, o Josué de Oliveira Ramos, que também é de Petrópolis, obrigado aí pela participação aqui com a gente. O Rafael Januário, que é do Anil, em Jacarepaguá. Ô, meu querido, um abraço grande aí. Deus abençoe a sua família, tá bom? O Cristiano Escobar, que é da Igreja Cristã Vida Plena, em Campo Alegre, em Nova Iguaçu, também ligado aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela participação aqui. Assim como você, que não teve o seu nome mencionado aqui, mas está ouvindo a gente agora no Rio, no Brasil e no mundo. O nosso carinho, o nosso abraço. Deus abençoe e Deus vai falar ao nosso coração nesta noite. Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, pastor Elialdo Carmo, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, conforme mencionamos anteriormente, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 10, que nos diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também, na Escritura se contém: eis que ponho
em Sião, a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e que nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus queridos irmãos, eu acho muito interessante essa expressão que o apóstolo Pedro usa logo no segundo verso do capítulo 2 de 1 Pedro, quando ele diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite nacional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se há um desafio na vida cristã, é o crescimento. É o crescimento. Quantos crentes passam anos e anos no Evangelho, mas continuam vivendo uma mesma vida? Não crescem, não amadurecem. O apóstolo Pedro diz que nós devemos desejar afetuosamente, ou seja, o termo ali é com todas as forças das suas entranhas, com todas as forças da sua alma, é um desejo ardente. O leite racional, ele está falando ali de um símbolo da palavra de Deus para que possamos crescer. Ele diz, assim como um bebê recém-nascido, quando tem fome, chora, berra, grita e busca o seio da sua mãe para se alimentar, para saciar a sua fome, nós também, como nascidos de novo, como regenerados, como servos de Cristo, precisamos desejar crescer. Precisamos estabelecer alvos de crescimento para as nossas vidas. Precisamos almejar constantemente sermos crentes melhores, comprometidos cada vez mais, comprometidos com Deus, comprometidos com a Igreja de Cristo e também cheios do Espírito Santo. E aí você pode perguntar: mas, bispo, quais as áreas na minha vida nas quais eu preciso crescer? Me aponte aí áreas em que eu preciso me dedicar para, então, eu poder experimentar este crescimento. Eu vou apontar algumas aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos crescer na nossa intimidade com Deus. Precisamos aprender a desfrutar da presença de Deus e também da sua onipresença. Precisamos desejar nos relacionar mais profundamente com Deus, mais profundamente com seu poder, mais profundamente com seu Espírito. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, dos versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo nos diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, no termo ali original é: sede continuadamente cheios do Espírito Santo. enchei-vos do Espírito Santo. Tem gente que tem uma experiência com o Espírito Santo, numa vez, e acha que tem que viver ad eterno daquela experiência. Quando, na realidade, o Espírito Santo é um oceano profundo, sem fim. E nós podemos mergulhar nesse oceano diariamente. Nós não só podemos, como nós devemos mergulhar nesse oceano diariamente. E cada vez mais temos e afinarmos a nossa intimidade com o Espírito Santo. Aí no versículo 19, do capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo diz quais as maneiras, de que modo nós podemos melhorar essa nossa intimidade com o Espírito Santo. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ele fala da leitura bíblica, ele fala do louvor, ele fala dos dons espirituais. Então, desta forma, nós vamos crescendo na intimidade com Deus. Qual a segunda área que nós precisamos crescer? Precisamos crescer também no conhecimento da palavra de Deus. Queridos, meditar diariamente na palavra de Deus de uma forma profunda, buscando sempre compreender aquilo que estamos lendo, deixando o Senhor falar ao nosso coração através do seu Espírito, até que nos sintamos alimentados pela palavra. Não é só ler a palavra, é meditar na palavra. A palavra meditar significa ruminar. Aquilo que o boi, o cavalo faz com o capim, vai mastigando até aprender, sugar todas os nutrientes que tem naquele pasto. Assim deve ser o nosso comportamento diante da palavra de Deus. Meditar, ruminar, mastigar, até que extraiamos os nutrientes necessários para a nossa alma. O salmista, no Salmos 119, versículo de número 11, Salmos 119, versículo de número 11, o salmista nos diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmo primeiro, o salmista vai nos dizer: bem-aventurado varão. E ali, o varão é no sentido da raça, não é? Não é o gênero homem, não. É raça humana, homem, mulher. Bem-aventurado varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então, nós como servos de Deus, nós como meninos nascidos de novo, que querem crescer, que querem amadurecer, que não querem mais entrar ano e sair ano, não é? Na mesma situação, na mesma condição, precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós também precisamos crescer nos relacionamentos. É, porque na vida cristã, nós não significa que ao nascermos de novo, nós vamos para dentro de uma bolha de vidro e não vamos mais nos relacionar com as pessoas, não. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E porque estamos nesse mundo, nós vamos precisar nos relacionar com as pessoas. E nos relacionamentos haverão arranhões, haverão entreveiros, haverão desentendimentos, haverão situações que nós vamos precisar saber lidar com elas. E lidar com elas como nascidos de novo. Lidar com elas como homens espirituais. Lidar com elas não mais como aqueles homens carnais do passado, mas lidar com elas como homens espirituais que somos. Então, algumas coisas nós vamos precisar aprender nos nossos relacionamentos. Quais coisas? Primeiro, precisamos aprender a pedir perdão. Sim, você não conseguirá passar pela vida sem a necessidade de pedir perdão. Não só pedir perdão a Deus, mas também pedir perdão às pessoas. Olha o salmista no Salmo 32, o que ele diz no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Queridos, nós, quando nascemos de novo, recebemos do Espírito Santo a autoridade de Deus para não pecar. Não é? Nós podemos não pecar. Porém, ainda estamos na nossa natureza humana. E por estarmos na nossa natureza humana, nós podemos pecar. Nós podemos tropeçar. Mas é aí que entra em cena na minha vida o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que, segundo o Evangelho de João, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele nos convence, ele gera em nós um arrependimento. E deste arrependimento, eu então confesso o meu pecado, peço perdão ao Senhor pelos meus pecados e mudo de vida. Então, eu preciso, no meu crescimento espiritual, eu preciso pedir perdão. Eu preciso também perdoar. Sim, além de pedir perdão, eu também preciso perdoar. Olha o que nos diz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, não é? Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo, vamos ler a partir do versículo de número 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos, não tendo como pagar. O seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Olha que coisa tremenda. Uma pessoa devia 10 mil talentos ao seu senhor e não tinha como pagar. Estava à beira de perder os seus filhos para os credores. E aí pediu clemência ao seu senhor e o seu senhor lhe perdoou a dívida. Logo na frente, alguém devia a essa pessoa que foi perdoada de 10 mil talentos, alguém devia a ele 100 talentos, ou seja, 1% daquele que ele devia. E ele não perdoou aquele que lhe devia, pelo contrário, ficou atormentando aquela pessoa. E aí o Senhor disse: tu deverias ter agido de misericórdia com esta pessoa, assim como o teu Senhor agiu de misericórdia com você. Olha que coisa terrível quando nós não perdoamos. Quantas pessoas estão aí vivendo, né, na sua vida momentos de mágoa, de ódio, de rancor. Raiz de amargura tem tomado conta da sua alma porque não perdoa. Falta perdão. Não tem o coração aberto. Não cresceu. Ainda é um menino. Não cresceu nessa área do perdão. Por isso que Jesus disse lá que se a gente não nos tornar como uma criança, nós não poderemos ver o reino do céu. Por que uma criança? Você já reparou que uma criança pode brigar com um coleguinha, uma briga até séria, mas meia hora depois já estão brincando de novo. Aquilo passou. É esse o comportamento que o nascido de novo deve ter. Não guardar dentro de si mágoa, ódio, ressentimento. Ele deve crescer nessa área, irmãos. Tem muita gente procurando crescer no hebraico, no grego, na homilética, na hermenêutica. Amém, não tenho nada contra. Mas ainda é menino na área dos relacionamentos. 1 João capítulo 4, versículo 20. O apóstolo João nos diz assim, 20, 21. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, queridos, nós precisamos crescer na intimidade com Deus, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos crescer nos relacionamentos. Não permitir que mágoas, ódios e rancores, não permitir que os sentimentos, que ressentimentos, que amargura tome conta do nosso coração. Deixa eu finalizar aqui com você, lendo com você Hebreus, capítulo de número 12. Olha o que o autor da carta aos Hebreus nos diz assim, nos versículos 12 a 14 do capítulo 12 de Hebreus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ter paz com os nossos irmãos, vamos ter paz com os nossos familiares, vamos ter paz com os nossos vizinhos, vamos ter paz com os nossos amigos de trabalho, vamos crescer na área dos relacionamentos. Amém? Na próxima semana estaremos dando continuidade a esta palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Riquezas desse mundo, ou ser honrado por todo o seu não, estiver perto de ti, estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, desejo do meu coração, se eu te buscar, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar.
e tuas bênçãos.
Levanta tua mão e cante isso comigo, vai!
Não busco só tuas mãos. Aqui. Se eu te buscar, é impossível alguém e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás se eu te buscar.
Com este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
desenredar os fios, os liames traiçoeiros do laço do passarinheiro, que comprimiu o canto, apertou o laço, aprisionou o pássaro assustado na tentativa do voo. A falsa liberdade reteve a força de uma vida. Mas o Senhor, que é Pai, livrou-me da prisão, salvou-se a minha alma, quebrou-se o laço então. Estou livre, estou livre, vou voar. Ameaçar o ar e ver o céu azul, o lindo céu azul. Estou livre, vou voar. Ameaçar o ar e ver o céu azul, o lindo céu azul. Estou livre, vou.